Bom dia, bom dia. Aí o relógio que desconectou do telefone, aí ele não conversa mais com ninguém. São umas coisinhas temperamental. Né? Extremamente temperamentais. Raiô, raiô. Abraço pro Dero Wish GMR. Só lembrar. Super chat. Semana de Arnold, né, pessoal? Uma corrida, meu Deus do céu. É tanta coisa pra fazer que a gente até acorda na noite e não consegue mais dormir. Fácil não. E vocês, como é que vocês estão? Hein? Myself, Rose já tá aí. Bom, vamos ver o que está aqui. Primeira pergunta do Guilherme. Indivíduos com excesso de peso têm tendência a aromatizar mais do que quem não está. Sim, mas você tem que ver o que você está procurando em relação à aromatização, tá? Por quê? Se você procura traços físicos, ok. Então você vê o desenvolvimento, por exemplo, no homem que está com excesso de peso, ele desenvolve mais uma mama, né, que a gente chama de lipomastia, não de ginecomastia. E ao mesmo tempo, muita gente espera que quando o homem está com excesso de peso, por exemplo, ele tem um aumento do SHBG por conta da aromatização. Mas o fato é que o homem com excesso de peso, ele tem uma queda de SHBG, assim como das proteínas carregadoras, por conta da síndrome metabólica. Então, quando você fala em aromatização, você fala também em que tipo de sinal e sintoma você está procurando. Se você for ver físico, você vai encontrar sintomas claros de aromatização. Mas se você for ver sistêmico, nem sempre a aromatização ela é grande o suficiente para justificar determinadas mudanças que você esperaria no padrão de exames. Falar em exame, hoje tem Interligas, aula do Rodrigo Manda. Professor Dr. Rodrigo Manda vai falar sobre exames laboratoriais. Então, pessoal, umas 8h30, para quem é matriculado no Interligas, tem aula, tá? Aula de exames. Alisson Azevedo, como desenvolver serrátil anterior? Então, Alisson, serrátil é um dos músculos estabilizadores do tronco, ele participa do core. Ele, em parte, ajuda a fazer flexão do tronco. Então, há alguns esportes que você percebe que tem uma flexão de tronco muito frequente. Você vê que o atleta ele acaba tendo um serrátil anterior mais exuberante. Exemplo, jiu-jitsu, né? O lutador de jiu-jitsu sempre vai ter um abdômen, um serrátil bacana, que chama bastante atenção. E que foi a razão de muita gente começar a treinar jiu-jitsu no começo, quando o jiu-jitsu chegou no Brasil, né? Quer dizer, chegou não. Ele é daqui. Mas ele foi descoberto, né? Mabel Pepper. Dia Muse. Como se tiver da vontade de doce na TPM. Ah, Mabel. Essa é uma boa, viu? Você sabe que cada pessoa se acomoda de um jeito. O que eu acho mais sábio? Né? Você comer, por exemplo, um pedaço de fruta depois de cada refeição. Então, vamos começar do começo. Gui, bom dia. Você vai pro consultório já? Você já vai pro consultório?
Não,
tá bom. Dá um oi aqui.
Não,
não te dá oi. Tá tudo bem. Bom dia.
Oi, chefe.
Ai.
Quer alguma coisa?
Não, tô de boa. Café aqui. Então, primeira coisa que você tem que fazer, vamos começar do começo, né, Mabel? Primeiro que você não pode sentir fome. Se você sentir fome, você pode ter um binge, você pode ter uma vontade de comer impetuosa que vai te jogar em cima do doce. Segunda coisa, para você não ter fome, você tem que fracionar a tua alimentação, tá? Então, primeira coisa, fracionamento alimentar. Terceira coisa, coloca um pedaço de fruta depois de cada refeição dessa, para você sentir o paladar doce. Aí você vai sentir menos falta dele, e à noite não vai te dar aquela vontade maluca de comer doce. A gente tem que aprender go with the flow, sabe? Ir com a corrente. Se o teu corpo tá pedindo doce, entrega para ele, mas entrega aquilo que você quer, né? Então, uma das coisas importantes é você entregar algo que seja doce, mas que tenha uma densidade calórica baixa, que tenha uma... um volume alimentar legal. Uma das coisas legais para isso, por exemplo, melão, bom. Maçã, pera. E faz isso. Não tira o doce da tua dieta, não, senão você vai se arrepender. Agora, o mais importante de tudo que eu falei no começo, não passe fome. Se você passar fome, tá lascado. Romário. Tô dormindo 6 horas por dia. Acordo bem disposto. Mesmo com essa quantia, pode atrapalhar na hipertrofia? Olha, Romário, depende do volume de treino que você está fazendo e depende
você tá cansado, né, cara? Ou tá disposto?
Hã?
A clínica não é sobre ela, se ele fala pra você que tá disposto, né?
Você tá disposto.
Não é?
É que se você aumentar a quantidade de exercício, você vai ver que aumenta a quantidade de fome e aumenta a necessidade de sono.
Explica pra eles aquele troço que você me contou uma vez dos carboidratos, que quando o pessoal cortava carboidrato à noite ficava com insônia, tinha pesadelo. Eu lembro que uma vez aconteceu isso daí comigo, fiquei desesperado, aí você me explicou.
Guilherme, ele teve uma época insônia porque ele é um bicho carnívoro, né? E ele não liga muito pra carboidrato. Então ele comia pouco carboidrato à noite. E ele começou a ter insônia por causa disso. E aí bagunçou tudo, né? Então, você tem que ver também se teu sono também não é modulado pela tua alimentação. E uma das coisas importantes de você notar é se você acorda com fome ou não, né? É bom acordar com fome, né? Porque significa que teu organismo ele tá acertado com aquilo que você tá fazendo. E algumas vezes acordar sem fome é um sinal negativo, né? Quer dizer que tua parte metabólica não tá tão legal assim. Mas vamos lá. Vamos lá para os nossos superchats. Vou voltar pro comecinho aqui. Abdala. Bom dia. Gostaria de saber se eu tomar whey batido com leite e aveia tem algum malefício, se ele corta algum efeito do... Imagina, Abdala. Isso daí é uma das coisas que a gente faz quando a gente quer ter um alimento de alta densidade proteica, só que líquido. Então tem gente que fala, ah, não mistura whey com leite, porque aí você está jogando fora o whey. Não tem nada disso. O whey, na verdade, é um suplemento que você usa quando você precisa de uma rápida absorção. Mas vamos supor que você, à noite, antes de dormir, você está com um pouquinho de fome. Você sabe que o whey ele vai melhorar um pouquinho essa fome. E que você está com um pouquinho de vontade de doce. Cara, uma das coisas que eu faço, por exemplo, é bater um scoop de whey num copo de leite desnatado. Às vezes coloco até um pouquinho de adoçante para aumentar essa resposta do doce. E, meu, durmo bem, durmo tranquilo. Mas não tem nenhum malefício, nada. Isso é uma forma de você enriquecer alimento. Bom dia, Iago. João Milese, direto da Suécia. Banha não tem GPS. Faz todo sentido. Adriana Maria. Meu pai, 72 anos, não sai de casa e não vê as filhas por causa da pandemia. Ainda usa luva. Não tem comorbidades. Médico aposentado do SUS. Dê um recado para ele. Seu doutor, vai ver suas filhas que elas estão com saudade de você. Pronto. Isso é o mais importante de tudo que você falou. Jean Paixão. Diemuse. Eu tenho apenas um rim por causa de um acidente há 8 anos. Acompanhando de um néfro. É possível fazer uso de suplemento? Sim. Inclusive, João Paixão, tem um trabalho, Lancha Júnior, falando sobre o uso de creatina num paciente com rim único. Uma descrição de caso. E nesse estudo, não teve nada de ruim aqui. Aconteceu com o rapaz, tá?
Por que o pessoal associou muito essa história da creatina dar problema renal, Paulinho?
Não sei, Gui. Eu acho que, de certa forma, vem de uma história antiga de proteína da problema renal, entendeu? Na época do onça, a proteína dava pra fazer mal pro rim. Não, acho que eu sei o que é, né? Bom, lesão renal... ela cursa com microalbuminúria, proteinúria, e você pode ter um síndrome nefrótico, né? E claro que se você consumir mais proteína, o que, que você vai ver? Você vai ver um aumento ou da microalbuminúria ou da proteinúria, dependendo do grau de lesão renal que tem. Agora, o que a gente vê é que isso é um sintoma, né? Não que a proteína cause isso, mas se você tem um aumento de proteína, um consumo de proteína, evidentemente, você vai ter um aumento da perda, porque o rim, ele tá... Vamos falar desse jeito, pessoal, entender. Se o rim é uma peneira, ela tá mais arrombada, então ela vai deixar passar a proteína. E aí a questão é a seguinte, a proteína aumenta o ritmo de filtração glomerular. Então, quanto mais proteína você consumir, mais você vai jogar fora. Tem uma quantidade de proteína que você consegue... guardar a partir disso. À medida que se você consome demais, você joga fora tanto que você às vezes desperdiça mais do que se você consumir uma quantidade um pouco menor, mas tomar outros cuidados, né? Eu acho que o pessoal transfere isso para pessoa normal, para pessoa sem comorbidade, que é o grande problema nosso na medicina, né? Não dá para comparar um paciente doente com um paciente sadio. Não dá para comparar um paciente que treina com um paciente que não treina.
Principalmente porque saúde não é ausência de doença.
Exatamente.
Paulo Muzzi já falou. Bom dia, Tainá Carvalho.
Tainá Carvalho. Fiz uma hora de cardio ontem na bike, mais intenso. Daí à noite em casa meu joelho ficou doendo. Só parou depois de me alongar bem. Ficou doendo depois da bike, Tainá. Olha, muito provavelmente isso é ligamentar ou muscular, mas eu não acho que seja questão de cartilagem, porque justamente a bike ela protege, porque você não tem carga axial no joelho, né? Fábio Abade. Ah, Guilherme, essa pergunta é pra tu aqui.
Ah, essa é boa.
Chega aí.
Deixa eu ver.
Deixa eu abrir aqui. Testo em 227 após 14 anos de uso de finasterida.
Tá.
O nutrólogo receitou por 60 dias clomifeno, 50 mg, tribulus terrestres, 500, maca peruana, 500, prasterona, 30, tadalafila, 5. Como é que eu vou tirar isso aqui?
Oh.
O microfone.
Mas por que? Não vai ficar ruim?
Não. Vocês estão ouvindo?
Isso aqui tá legal.
Primeiro que, assim, finasterida, ela diminui a conversão de testo em DHT. Então, essa redução de testo que a gente está vendo não tem nada a ver com o uso da finasterida, começa por aí. A outra coisa é que o uso a longo prazo, assim, a gente tem bastante segurança, principalmente porque, meu, tem estudo derivado do pessoal que toma para problema da próstata, toma 5 mg por dia e tá tudo tranquilo. O clomifeno daí já é mais uma coisa que o Paulinho pode explicar, né? Que vai ter um estímulo para aumentar um pouco a produção endógena mesmo de testosterona. Agora, tribulus terrestres, sei lá, serve para nada. A maca peruana também não serve para nada. Prasterona, Paulinho?
Prasterona é o DHA. Você sabe que muita gente tem flare de acne por causa de prasterona, né?
Tem, porque principalmente as mulheres, porque a mulher, ela consegue na glândula sebácea, ela tem um mecanismo de produção de testo e DHT por conversão de andrógeno fraco como DHEA, ou SDHEA, chama intácrino. Aí, no homem, não faz tanta diferença, né? Porque o homem já tem uma testo alta, então, assim, se você tiver um pouquinho de produção ali local, não faz tanta significado, assim, agora na mulher, aquela produção intácrina, às vezes, assim, pode ser o suficiente para dar um flare-up. E ainda mais se você estiver tomando
clomifeno, que tá aumentando o testo, né?
Exatamente, mais ainda se estiver suplementando com DHEA. E a tadalafila?
Tadalafila, ela só vai, sei lá, deixar a sua vida mais agitada.
Exato, principalmente se a esposa estiver em casa, ou o namorado, que for.
Fato.
Exato. Tomar cuidado com o priapismo nisso daí, né? Que nunca é uma situação de boa, né?
Tomar uma injeção, você sabe o que é priapismo? Priapismo é quando você tem uma ereção que não sai.
E dói.
Aí você tem que tomar uma injeção
no pinto.
É.
E drenar o sangue.
Cara.
É.
É brabo fazer isso. E de novo, Fábio. Se não subir, serão mais 60 dias. Se não, entrará com testo injetável. Estou tomando também via Nutri, Mucuna, Turquesterona, Testofen. Fabio, é assim. A única coisa que estimula a testosterona aqui é o clomifeno, tá? É, o problema é que a prasterona, ela vai inibir a tua produção. Então,
você está jogando fogo de um lado e apagando incêndio por outro,
exatamente,
né? Um equilíbrio que a gente não sabe muito bem o que vai virar aí.
Então tem chance de você continuar inibido e continuar com uma testosterona baixa. Porque mesmo a prasterona ela sendo um andrógeno fraco, ela vai fazer inibição do eixo e ela vai bagunçar o que é a tua parte endócrina aí. E na realidade, a indicação de você usar uma testosterona injetável, ela só é falha de tratamento se você tiver um hipogonadismo hipergonadotrófico, né?
Nossa, Paulinho, o que, que é isso? Uma palavra grande para usar na forca? Isso é
verdade,
boa,
hein?
Essa é boa. Nossa, é hipogonadismo é...
Hipogonadismo hipogonadotrófico, Fábio, é quando você não tem resposta de LH e FSH, tá? Agora, o hipergonadotrófico é quando você tem muita resposta de LH e FSH, mas ainda assim não produz testosterona.
isso é indicação de que você tem falência testicular. E aí, o que você precisa fazer é justamente tratar com testosterona, o que significa que o teu testículo ele já não funciona mais. A priori, não vejo problema nenhum assim, de você estar usando os outros fitoterápicos, mas eu acho que a prasterona e o clomifeno, eles vão entrar em algum conflito aí, cara. E principalmente se você é jovem, eu não usaria testosterona injetável. Porque depois pra tirar, meu irmão...
É, não sai, né?
Leonardo Todd...
Ó, tem alguém que vai prestar prova de parasita.
Puta que desgraça.
Conta pra eles o que que... Em uma palavra, o que que a pessoa precisa saber sobre parasita?
Albendazol!
Albendazol!
Vou
tomar uma
coquinha.
Fica à vontade, senta aí.
Tô morrendo de calor.
Bem
quente. E eu não tô fazendo
aerobic.
Quer mais café?
Não, você
põe ele,
por favor.
Teu cu.
É. A super caneca do TC.
Albendazol.
Super caneca do TC. Leonardo Todd, minha esposa amamenta. Pode tomar creatina? A priori, pode, não tem nada contra. Ah, aqui, o Pete. Me deseja sorte, tô indo pra aula de parasito, 2 anos de média. Tamo junto. É. Parasito.
Saudosa parasito.
Piedra branca, piedra negra.
Ó, essa é da Dermato aí, gostei.
Existe piedra branca, piedra negra, você já viu?
Já, opa, aparece. Pedra negra é mais difícil, né? É uma coisa meio descrita nos indígenas, assim. Aqui em São Paulo a gente não tem tanta comunidade, assim, com isso. Agora, pedra branca eu vi uma vez, sim, mas é raro.
Cara.
Lá nos indígenas, eles é muito frequente, porque eles utilizam, às vezes, como uma forma de adorno do cabelo. Como o indígena tem aquele cabelo, assim, longo, preto, comprido... Eles, a pedra preta, né, a pedra negra, fica com aqueles pontinhos assim, como se fosse um adorno mesmo. Então elas gostam, elas acham culturalmente legal, né? Porque fica como se fosse um adorninho.
Caraca, velho.
Legal, né?
Fábio Abade. O caminho tá certo? Não gostaria de ter que usar injetável. Tenho 40 anos. Realmente, Fábio. Eu também não gostaria. 1,78m e 114kg. Cara, olha só. Se você tem 114kg e tá com uma testosterona baixa... Você provavelmente tem uma coisa chamada síndrome Mosh. Isso é outra coisa.
Caraca, o que é isso?
Male Obesity Specific Hypogonadism. Hipogonadismo específico da obesidade. E o tratamento não é assim, né? E é assim, você tá tendo uma queda nessa testosterona por conta de uma síndrome metabólica. Tem que tratar a síndrome metabólica. Aliás, a primeira coisa que você faz, que é o que vai fazer você responder... positivamente na sua produção de testosterona, é tratar a síndrome metabólica. Uhum. Depois que você tratar a síndrome metabólica, aí você entra uma terapia para o hipogonadismo. Pode até começar essa terapia agora, mas eu não vejo lugar para encaixar prasterona, como eu te falei.
E ô Paulinho, você já viu, tratou muita gente, tá? Você já viu, por exemplo, a pessoa reverter o hipogonadismo só tratando a síndrome metabólica?
Jague. Mas você sabe que fica meio que uma cicatriz. O SHBG ele não volta 100%, a testosterona não volta 100%, fica um desequilíbrio entre a proporção androgênio e estrogênio. Aí o ideal é você ter uma proporção de testo para estradiol da ordem de 20, 30 para 1. O sujeito fica 10, 12, ele fica com sintoma de hiperestrogenismo. Muitas vezes você tem sintoma como, por exemplo, a ginecomastia.
Ô, louco.
Então é coisa que...
Melhor arrumar.
Adalberto. Voltei a treinar recentemente, mas não sinto as dores musculares no dorsal e deltoide, tanto quanto os demais músculos. Sim, é comum. Principalmente porque o deltoide, ele é um músculo que tem mais fibra vermelha, então ele recupera rápido. E o dorsal... é uma baita musculatura forte, né? Se conseguir tirar ela do prumo, não é muito fácil, não. O treino deve estar ok, pois sempre peço orientação para o professor. Perfeito, com certeza deve estar ok.
Por que, que o pessoal associa esse negócio de dor no treino com o treino, tipo, treino que deu resultado ou fez assim, deu certo? Cara,
eu acho que é aquela sensação de ter treinado, saca? E no começo...
É legal, é uma dor legal.
E aí,
meio sadomasoquismo, mas uma dor legal.
Com o tempo você vai perdendo essa resposta, né, de fazer DOMS. E aí quando você perde essa DOMS, bagunça tudo. Ó, aproveita pra fazer pergunta de dermato, tá? Não é todo dia que o Guilherme tá aqui.
Não, hoje a gente veio direto da... Direto de Madrid pra live do Paulinho.
Você tava em Madrid?
Uhum.
O que você tava fazendo lá?
Eu fui fazer uma preceptoria internacional, cara. Então a gente foi lá conversar com um cara da Espanha, que é uma das referências, assim, mundiais no tratamento de psoríase. Aí ele foi contar da experiência dele, dos problemas que ele tem lá na Espanha de acesso de medicação. Por exemplo, a gente aqui, né? A gente tem a firma lá, consultório particular, tranquilo. Eu posso prescrever os biológicos lá. A gente tem os nossos pacientes que fazem uso de biológico para tratamento da psoríase. Prescrevo, o plano de saúde paga, tudo bem. Lá na Espanha, não. Lá na Espanha, só quem pode prescrever biológico é o médico do serviço público no hospital. Por quê? Porque lá, quem faz a compra do remédio, não é que nem aqui no Brasil, que é o Ministério da Saúde, que compra e distribui para o SUS inteiro. Lá, quem compra são os hospitais. Então, o hospital negocia com a empresa, o hospital que dispensa a medicação, o hospital que decide, assim, muito como é que vai ser. Só que, por exemplo, se você tivesse um consultório lá, ele tava contando, pô, é o paciente da minha clínica que eu quero dar biológico, eu trago ele aqui pro hospital, porque eu só posso dispensar aqui no hospital. E assim, é o dermatologista do hospital. Aí a gente foi conversar com ele, né? O cara, só de psoríase, assim, ele tem mais de 6 mil pacientes tratados. Pra você ter ideia, um trial clínico, assim, bem feito de uma medicação para psoríase, junta ali 600, 800 pessoas. Então, o cara tem um volume de caso e muita experiência, né? Viu muita coisa acontecer. Foi, assim, incrível. A gente passou 2 dias lá, 8 horas por dia discutindo o caso com ele, discutindo análise de artigo, vendo, falando das medicações. Aí, voltei agora.
Pô, bem-vindo. RDVEC. Treino há poucos meses, mas queria acelerar um pouco para viagem daqui 30 dias. Mais carga... Mais cardio pós-treino ou corto algo na alimentação? RD, é o seguinte, você até pode tentar cortar alguma coisa na alimentação, mas vai ficar pesado. O que, que eu te aconselho? Vamos trabalhar a densidade de treino para aumentar o que é o trabalho, a demanda. Então diminui o intervalo, mantém a repetição e mantém a carga. Só diminui o intervalo. E o cardio, você pode aumentar um pouquinho aí, todo dia, depois do treino. Agora, cortar caloria, cara, pede ajuda para um nutri, porque senão você vai fazer umas bagunças.
Eu gosto daquela explicação que a Roberta deu, assim, sobre como os pacientes, na maioria das vezes, né, eles vêm de um erro alimentar e aí isso daí gera um transtorno alimentar,
sim,
né, cara? E a gente não imagina, né, o que que uma paradinha que você lê na internet, assim, sobre, ah, corta isso daqui, porque não sei o quê, depois vai fazer na cabeça da pessoa, né? Aí dá um trabalho lá pra Roberto.
Não, é o que é mais comum, né, Gui?
Tenso.
Minha análise de sangue, T408, TSH 135, prolactina 5,26, estradiol 27, teste total 415, livre 12, cortisol 7,50. Ó, tá lá na Espanha.
Ah, tá na Espanha, isso aí.
Bruno, assim, eu acho que a tua proporção estradiol e testosterona não tá muito legal, né? E o seu TSH tá muito baixo, um T4 muito baixo. Um T4 normalmente é acima de 1, tá? Um TSH de 1,35, ele quer dizer que você tá quase fazendo uma coisa que chama hipotireoidismo subclínico por síndrome do eutireoide doente. Então, na real, parece até que você está restringindo caloria com muita intensidade. Porque uma síndrome de eutireoide doente, né, ou eutireoidismo sick syndrome, é uma coisa que acontece com restrição calórica e que pode estar relacionada também com uma queda na tua produção de testosterona. Por que isso? que quando você restringe caloria, você diminui a produção de leptina. E leptina é uma das chaves para você induzir o hipotálamo a produzir GnRH, que é leptina, que vão fazer que sua hipófise produza LH-FSH e, portanto, você produza testosterona. Ah, reveja a dieta.
Reveja a dieta é sempre uma boa. Paulinho, gente, como alinhar a hipertrofia e o vegetarianismo? Pô, essa é da hora, Paulinho. Como é que alinha isso daí? Porque eu sei que dá um problema por conta de volume de comida.
Dá.
Não é?
O problema é assim, proteína de origem vegetal, ela tem uma biodisponibilidade menor do que animal. Então, dá pra você fazer isso, mas, cara, você vai precisar de um nutricionista muito paciente e esse cara, ele tem que ter experiência em vegetarianismo, porque ele já vai saber as saídas legais para poder fazer esse ajuste.
Não, mas a gente não quer saber das pessoas. Paulinho, fala pra mim o que você faz. Isso daí que é legal. O que você orienta pro seu paciente? Isso daí é o que importa.
Não, fala pra eles. A gente ajuda. Se o cara quer ser vegetariano, ele vai ser vegetariano, mas vai passar um apuro. Daniel Murta. Treino ABC, ininterrupto e aeróbio 5 vezes por semana. Preciso dedicar um dia todo para descanso? ABC e o D de descanso? Daniel, sabe que é uma dica boa, viu? Então, uma das coisas que você pode fazer é isso. Mas, teoricamente, você tem que ter um treino bem intenso, né? Porque esse descanso, ele inclusive pode ser um descanso relativo. Tipo, nesse dia D, você faz abdômen, panturrilha, antebraço, coisa que geralmente, né, o pessoal não costuma treinar tanto assim, né?
Ou por que o descanso é tão importante quanto o treino?
Porque...
Você sempre fala isso.
Pois é, porque... tem uma série de razões, na verdade, né? Eu vou falar no Arnold... Aliás, você quer ir no Arnold comigo esse final de semana?
É, já agora, de novo?
Como de novo?
Não teve no começo do ano que eu fui lá te buscar? Não. Aquilo não era o Arnold? Era
não.
Outra coisa que eu tenho que achar.
Não, outra coisa.
Eu vou lá te ver, então.
Tá bom.
Eu vou te ver.
Então, eu vou ter uma aula no bloco de treinamento que vai ser sobre ergolíticos.
Eu posso fazer pergunta?
Lógico.
Ah, então beleza.
E... é mais ou menos assim, o músculo ele não desenvolve se ele estiver sendo utilizado. Então, se você não dá um dia de descanso, você prolonga essa utilização e você não deixa ele fazer 100% de recuperação.
É, aquela hora, né? Você precisa parar de usar para construir fibra, aumentar o tamanho dela. Boa. Não dá para fazer isso se você tá esmagando o negócio todo dia. Faz sentido.
Bom dia, Thaís. Pompermeyer. No tocante à região abdominal, prancha é um dos exercícios mais eficazes. Ótima quinta. Pomper, não é que ele é mais eficaz, mas ele cuida do que a sua capacidade de fazer bracing abdominal. Michelle Rock. Meu nível, 42 anos, estou na academia. Pode bolo, né? Michelle, você quer comer bolo na academia, Michelle? Treina na academia e come bolo em casa, senão você vai ter que dividir com todo mundo, sua boba.
É, e todo mundo vai querer cantar parabéns. É, vai ficar mó uê, não, para com isso, come em casa.
Bagunça.
É, mó bagunça, come em casa.
E você não vai comer o bolo.
Exato, que é a parte principal.
Rose, meu irmão é cadeirante, pesa 160 quilos, qual o benefício da creatina para ele? Ele pode tomar? Rose, assim, se ele é cadeirante, ele precisa ter um esquema de fisioterapia ajustado, né, Rose? Porque não é porque ele é cadeirante que... o corpo dele não precisa de estímulo. E à medida que o corpo dele precisa de estímulo, a creatina pode ser aplicável para ele também, como qualquer para outra pessoa. Thaís Dias, familiar recentemente diagnosticado com linfoma não Hodgkin. Existe algum tipo de plano alimentar indicado para auxílio do tratamento? Na verdade, Thaís, você tem que fazer um acompanhamento alimentar para algumas coisas. Dependendo de como ele for fazer químio, a quantidade de cortisona que usa é alta, né? Ou de corticoide em geral é alta, e isso dá uma bagunçada na parte metabólica. A pessoa no câncer, no dia que ela faz quimio, e até uns 2-3 dias depois, ela tem muita dificuldade de comer. Então, você tem que ter uma mobilidade para você poder trazer essa pessoa mais bem alimentada possível, né, durante esse período. Então, você abre mão, por exemplo, de uma alimentação de baixa densidade calórica, você usa uma alimentação de alta densidade calórica, você aumenta a gordura. E, claro, como é uma questão específica, em que a pessoa ela entra num quadro de inapetência, o que a gente procura fazer é trazer para essa pessoa uma alimentação que ela seja capaz de fazer, né? Porque às vezes é muito difícil a pessoa se alimentar.
O
Raquel Inomata, Roacutan pode interferir na hipertrofia muscular? É tu.
Cara, só se você não souber treinar. Porque isotretinoína, Roacutan, não faz nada dessas coisas. Muito tranquilo.
E aquela história de Roacutan e depressão, Gui?
Pô, essa daí é uma história bem mal contada. É aquela parada assim, pô, quando eles estavam investigando a droga, e a droga já era vendida e tal, meu, você faz farmacovigilância, né? E aí umas pessoas começaram a falar, ah, pô, eu tenho... Ah, tô tendo uns pensamentos esquisitos, assim. Mas uma coisa que a gente foi vendo nos estudos era o quê? Cara, quem tem acne grave, que é geralmente o paciente que vai pra isotretinoína, o cara já tem sintoma depressivo por conta da acne, né? É estigmatizante, todo mundo dá pitaco, deixa cicatriz, incomoda, dói, sangra, a pessoa fica insegura, fica com a autoestima baixa. Então o impacto psicológico da doença por si só já é uma coisa assim que predispõe a pessoa a falar assim, pô, eu não quero sair de casa. Aí você vai falar assim, nossa, deve ser porque a pessoa tá com depressão. Não, a pessoa tem acne, isso tem impacto na qualidade de vida dela. Aí fizeram alguns estudos assim, analisando bases de dados de vários pacientes. Tem um, inclusive, que eu comentei no Instagram agora, que, cara, pegou assim, mais de 1 milhão de prontuários de pacientes, 30 mil pacientes que foram, assim, seguidos com a questão da isotretinoína, que tiveram o diagnóstico, e eles diferenciaram, assim, a gravidade, não assim pela classificação do médico ou nada disso, eles diferenciaram a gravidade, assim, quem tratou só com pomada, quem tratou tomando antibiótico e quem tratou com isotretinoína. E eles viram que o cara que tomava isotretinoína não teve nenhum aumento de, assim, nenhum sintoma psiquiátrico. Então eles avaliaram vontade de se mutilar, depressão, aumento do sono, aumento de fadiga, aumento de fome, anedonia, tudo assim que pudesse ter uma relação. E eles não acharam isso daí. Então é uma medicação muito segura quando a pessoa sabe o que está fazendo, entendeu? Mas sempre lembrar essa questão, assim, de você conversar com seu médico a respeito disso. Falar, olha, cara, esse negócio de acne impacta na minha qualidade de vida. Eu deixei de sair. É uma coisa que a gente sempre pergunta pro paciente, né? Fala assim, pô, você já deixou de fazer alguma coisa porque você tá com acne? Então é aquilo que pergunta. Será que sou só eu que vou definir a gravidade contando lesão? Ou vendo se tem uma cicatriz ou não? Ou, por exemplo, um quadro grave, um paciente que tem as lesões e fala, cara, eu não saio de casa por conta disso. Deixei de ir numa festa da faculdade porque eu tava com uma lesão estourada e eu fiquei com vergonha, entendeu? Pô, a gravidade vai além só dessa coisa que a gente enxerga do sintoma dermatológico e chega, assim, na qualidade de vida do paciente, né? Afinal de contas, a gente tá aqui pra promover qualidade de vida, plantar o bem nessa porra, né?
Ó, pessoal, vou fazer um rapidinho pra terminar o superchat, que daqui 10 minutos tem que descer. Então, Bruno Luiz Oliveira tem GES com função renal normal. Bom, primeira coisa, você está tratando como? Você está usando corticoide, né? Contraindicação na dieta, dependendo do tipo de tratamento que você faz, é o efeito metabólico da droga que você está usando. Então, se você estiver usando corticoide, por exemplo, tem que tomar muito cuidado com o que é o excesso de carboidrato simples. Lembra que o excesso de carboidrato, como no diabetes, que provoca lesão renal, né? Então, a coisa bagunça daí. Rosi, melhor Coca normal ou zero?
Pô, zero sempre. Tem nem que discutir.
Vitor Soares, ginecomastia apenas no mamilo esquerdo. Comecei a treinar agora. Deve fazer cirurgia primeiro para focar no treino ou tanto faz? Vitor, a priori tanto faz. Eu darei uma apertada no treino, uma apertada na dieta e ver o que acontecer daqui mais ou menos uns 4 meses para poder ajustar. Pedro Henrique, finasterida pode ser usada continuamente ou não? Quais efeitos de uma baixa testosterona? afeta no treino ou na dieta? Abraço pra tu, Gui.
Pô, cara, pode ser usado continuamente. Aquilo que a gente conversou no começo, né? Ela não vai baixar a testosterona, ela vai até levar um aumento do nível da testosterona, dependendo do momento que o paciente dosa.
Exatamente.
E, cara, afeta na dieta, Paulinho?
Nada.
Nada, né?
Pedro Henrique Dória de Salles. Bom dia. Namorada, 20 anos com SOP. Endócrino diz pra não comer mais carbo nenhum. Faz sentido isso? Ah, calma que eu vou te explicar o sentido disso. Síndrome do ovário policístico tem um desdobramento metabólico, que é resistência periférica à insulina. O problema é que você não resolve a resistência periférica à insulina cortando carboidrato, e sim disciplinando o consumo. Então, precisa consumir carboidrato, porque uma dieta cetogênica, ela piora a resistência periférica à insulina, e isso vai piorar o SOP em vez de ajudar.
Pô, essa é uma coisa que o pessoal não conta, né? Dieta cetogênica piora a resistência à insulina. Dica de ouro, anota aí. Porque isso daí ninguém te conta, não.
Tainá Carvalho, recomendo exercício de fortalecimento para o joelho. Tainá, se você está com dor, você tem que procurar um físico para fazer isso assistido, tá? Rodrigo Gonçalves, melhor tipo de cardio. Bicicleta onde você cria cadência, ou esteira escada em que a cadência do exercício é setada automaticamente. Melhor aeróbico é o que você faz, Rodrigo, porque... difícil a galera querer fazer, viu?
Exatamente.
José Vitor Zé. Quais exercícios que fortalecem os joelhos? Zé, todos os exercícios de membro inferior fortalecem os joelhos. Até os que são para posterior de coxa. Tipo, stiff, acaba fortalecendo, tá? Funting Games. Tratamento para actiose. O que é actiose? Eu não lembro.
Actiose, cara.
Fantinho, eu não lembro o que é actiose.
Eu também não sei, acho que pode ter sido alguma coisa que tá corrigida errada, mas deixa eu ver. É ictiose.
Ah.
Ictiose. Cara, depende do tipo de ictiose que você tiver. Uma coisa é se você tiver ictiose vulgar, ictiose recessiva ligada ao X, mas geralmente é assim, bastante hidratação no corpo do paciente, e se ele precisar, a gente associa com o retinoide, geralmente a citretina, até tem alguns estudos assim mostrando o efeito do Roacutan nisso daí. Mas depende principalmente da gravidade do seu quadro de ictiose, porque nem todos os pacientes com ictiose vulgar, eles têm a mesma gravidade. Tem paciente que tem um quadro muito assim exuberante, precisa de retinoide, precisa de hidratação 3, 4 vezes ao dia. Tem paciente que tem ali a canela um pouco... mais sequinha e fica tudo bem, entendeu? Então, checar muito bem com o seu médico dermatologista pra poder ver qual que é o mais indicado pra você. Mas tem tratamento, sim.
Boa, Gui. Já manda duas rapidinha. Tainá, tratamento laser pra salvar quem tem SOP. E Antônio Marcial, tem como subir com estria vermelha de uma vez?
Cara, peraí, o gineco disse que quase não tem o pelo decorrente da SOP, mas o que tem incomoda porque mancha a pele. Cara, é assim, se a melhor coisa que você pode fazer se seu incômodo é pelo mesmo, é fazer uma depilação definitiva. E aí, cara, laser é a melhor solução que você pode fazer. Agora, o laser, ele não vai tratar o SOP, é que ele vai destruir o pelo e aí você não vai ter mais o pelo crescendo ali. Entendeu? Então ajuda essa parte. Agora, para as estrias vermelhas, cara, sumir não vai sumir, dá pra gente tratar. E esse é o melhor momento, enquanto ela ainda tá vermelha, enquanto ela tá mais arroxeada, que ela tá te incomodando. Por quê? Porque a estria, ela é uma cicatriz ao contrário, então ela começou de baixo para cima. E a gente precisa fazer uma reorganização do colágeno nesse momento para melhorar o aspecto. O problema é que se você deixar para fazer isso daí depois que a estria já cicatrizou, que ela tá branquinha, nacarada, o resultado é bem inferior ao tratamento precoce. Por isso é assim, tá incomodado com a estria? Vai no seu médico dermatologista, fala. Porque assim, tem laser, microagulhamento, radiofrequência, bioestimulador de colágeno. São várias opções assim que podem ser combinadas. Mas depende da localização, da extensão e do que você está disposto a fazer.
João Pedro Castelão, você não discorda de um professor. Você pergunta para ele até encher o saco dele, assim que você faz. Não seja insubordinado. Vinícius Bordigoni. Úlcera varicosa desde os 16. Não tenho mais feridos na minha perna direita. É bem mais escura. Preciso recuperar pelo menos um pouco essa pele?
Cara, se pensando assim no que aconteceu, provavelmente você tem uma hipercromia pós-inflamatória, um derrame pigmentar, assim. Então dá sim, dá pra gente utilizar laser, alguns procedimentos pra tentar clarear um pouco. Mas assim, só se a lesão não tiver ainda ulcerada, tá? Porque se tiver ulcerada, putz, daí a gente trata a primeira ferida pra depois tratar as complicações. Mas tem sim como recuperar.
Tinha perguntado de desodorante com bicarbonato.
Ah, meu, vai na farmácia, né? Pelo amor de Deus. Tem tanta coisa boa na farmácia, assim. Tem sem cheiro, com cheiro, desodorante do Cristiano Ronaldo, sei lá. Várias coisas pra você escolher, né?
Minoxidil oral, altera hormônio?
Não.
Vamos ver. Natália, estou muito acima do peso e quero me tornar vegetariana. Natália, se você está querendo se tornar vegetariano, você acha que o vegetarianismo vai fazer você perder peso, você está enganada, você pode até ganhar peso, viu?
Ô, louco!
Então, o que eu recomendo é que você procure uma nutricionista. Bruno Costa. Realmente estou reduzindo muito carbo. Melhor aumentar... Ah lá, daquele exame.
Uhum.
Melhor aumentar, será que tem que fazer algum tratamento para melhorar os parâmetros? Obrigado. Brunão, aumenta devagar, tá? Pensa aí numa conta... você tem que consumir no dia pelo menos 30 quilocalorias por quilograma de peso, e que uma conta boa de carboidrato geral, você vai ter um desempenho legal e você vai ter saúde, pelo menos 2 gramas de carboidrato por quilograma de peso corporal, tá? Não baixa muito disso não. A galera consegue fazer umas dietas de 0,8, 1 grama de carbo por quilo de peso corporal. Meu, não resulta em melhora de desempenho. Você às vezes perde peso, mas perde massa muscular e faz essa bagunça nos exames que você tem. Falei pra você que tinha carinha de restrição?
Uhum.
Carlos Raimundo. Tive psoríase no corpo todo por 6 meses em 2020. Levantava da cama e tinha um monte de pedacinho de pele seca que soltava. Mexia e rasgava.
Aparentemente ele tratou e ficou de boa, né?
Nica, quais os malefícios da masturbação? Você ser pego.
É.
É muito desagradável. Rafael Lucas, adenocarcinoma ductal pancreático é o pior câncer de pâncreas que existe? Chance de cura?
Cara, depende da altura do ducto pancreático que você tiver, porque se tiver na cabeça do pâncreas, ainda dá para fazer cirurgia. Agora, dependendo da extensão, a localização, a margem que precisa dar de pâncreas é muito grande, né, cara?
E aí vai o pâncreas inteiro e às vezes o que tá perto.
E o foda é que pâncreas, câncer de pâncreas assim demora pra dar sintoma, né, Paulinho?
E uma das coisas... Você sabe que um dos primeiros sintomas é eruptação, né, arroto.
Sério? Por quê?
I don't know. Bom, galera, a gente teve hoje presença ilustre de Guilherme Muzi,
recém-importado ao Brasil de volta.
Transportado de volta ao Brasil, diretamente da Espanha. Então, hoje foi um banhas. Não tem calendário e pele, não tem calendário também. A gente se vê. Tá na hora de ir treinar, senão eu me lasco inteiro. E aí... Bom, vocês vão achar o Guilherme. Todo dia ele faz live também. @ guimusidermato. Né? Todo dia de manhã, quando ele tá vindo pro consultório, ele liga o telefone. E responde aí as perguntas de vocês. Tá bom? Então, os Muzi se despedindo. Beijo pra vocês. Bom dia, bom trabalho. E vamos que vamos.